certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu.
José Fernandes de Oliveira, conhecido como Padre Zezinho, nasceu em Machado, município de Minas Gerais, em 8 de junho de 1941. Padre Zezinho é conhecido por suas habilidades como escritor, músico, é um dos maiores fenômenos da música cristã no mundo, sempre lotando suas apresentações. Grande pioneiro da música católica popular, considerado o maior cantor e compositor da música católica brasileira de todos os tempos, com renome internacional, suas canções atravessaram gerações. Começou a compor em 1964 e iniciou sua carreira de cantor em 1967. E a gente lembra algumas de suas canções mais famosas: Um Certo Galileu, Maria de Nazaré, Amar Como Jesus Amou, Oração pela Família, entre outras. Em 2010, recebeu a indicação para concorrer ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Português. Padre Zezinho gentilmente atende aqui a programação da tua Rádio São Francisco. Padre Zezinho, boa tarde, um prazer em receber o senhor aqui na nossa programação.
Depois de tanto elogio, eu já fico de orelha quente.
Como é que está o senhor em quarentena?
Pois é, estou prisioneiro aqui, como vocês aí. Realmente, pela minha idade, 78, não é bom para mim sair de casa. E no nosso convento aqui, só os poucos estão saindo, o resto ficam ali, porque a coisa está pesada por aqui.
É mesmo, Padre Zezinho, em tempos de incertezas, de pandemia, de um tempo que a espécie humana jamais imaginou vivenciar, Padre Zezinho, como fortalecer a fé? Como ela pode nos ajudar a enfrentar esse momento?
É, nós aprendemos na igreja, no catecismo, que estamos todos nas mãos de Deus. Não somos nós que decidimos o nosso destino. Nós podemos cooperar ou não cooperar, mas quem realmente decide como é que começou, como é que vai ser, como será, é ele. A decisão é dele. Então, se via doenças, pestes, pandemia, bom, isso aí sempre existiu no mundo inteiro, em todos os tempos. Então, a história está cheia disso. A Bíblia fala disso, os outros documentos e livros também falam, mas não é novidade. E muitos, milhões de anos, já morreram de doença. Então, o que está acontecendo é mais uma. E é claro que assusta as pessoas, porque a gente não estava muito acostumado com isso, né? Com pestes e doenças, pandemias. Agora parece que está vindo mais rapidamente, até porque o mundo está fazendo experiências exageradas em todo sentido, desde a atmosfera até o fundo do mar, com alimentos, e claro que um efeito virá de tudo isso. A gente nunca sabe como é que vai ser o próximo experiência. O mundo que inventou a bomba atômica também está fazendo muito alimento inconveniente. A gente nunca sabe o que é que causou tudo isso. Nem o que causa. O fato é que estamos correndo atrás de nossas desobediências. Querendo crescer, fazer tudo novo, nós corremos o risco de experimentar e dar alguma coisa em errado. Aconteceu em todos os lugares. Então, não dá para ficar sem criar. Mas quando criamos demais, pagamos um preço, né? É o que está acontecendo no mundo de hoje. Demais, demais. Muita, muita experiência errada, e a consequência chega ao povo.
Diante de uma Praça São Pedro completamente vazia no dia 27 de março, o Papa Francisco concedeu a bênção Urbi et Orbi e proporcionou um momento que foi muito marcante. O Papa disse que com a tempestade cai o nosso ego, sempre preocupado com a nossa imagem, e que a ilusão de pensar que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. O que, que o senhor pensa sobre essa afirmação? Há tempos o mundo está doente, Padre Zezinho?
Eu concordo plenamente com o Papa. Aliás, já vem de longe isso. Quem já falou isso claramente foi já no século XIX, no comecinho, quer dizer, quase no começo do século XX, foi o Papa Leão XIII. Depois o Bento XV falou isso. Depois todos os papas, desde Vaticano II, 962, até agora, todos falaram disso. O mundo está arriscando demais sobre a vida humana. E todas essas desobediências, mortes, fetos, experiências, tudo isso causa consequências. Os médicos sabem disso, cientistas também, religiosos também, mas as pessoas querem fazer. Então, nós estamos pagando um preço por uma ciência mal aplicada, religiões mal aplicadas, e, como no tempo de Israel, o pessoal só queria saber de vitória, mas não sabia assimilar a disciplina e, às vezes, a derrota. Então, todo mundo procura profeta que diz o que eles querem ouvir. E começou já com Jeremias e Isaías, né? Séculos 60, anos 750 e 650 a.C. E os profetas diziam, mas não eram ouvidos. Então, na verdade, toda vez que a humanidade segue por um caminho e acha que é o caminho dela e não de Deus, não se controla, nós vamos pagar um preço. E agora, com essa pandemia, as pessoas estão na rua, desobedecendo, não tem medo. E quando vem, pede misericórdia, né? Então, temos que tomar muito cuidado. A droga, por exemplo, tomou conta da humanidade. E sabe que faz mal. Cigarro, sabia que fazia mal, mas fazem. Então, pagam o preço, né? A saúde está cada dia mais difícil.
E a gente tem alguma esperança no meio disso tudo, Padre Zezinho?
Se nós conseguirmos disciplina, acho que vale de certo, mas a mentalidade do ser humano faz e depois a gente se arrisca. Então, se der certo, bem. Se não der, ao menos tentamos. E, então, nós não aceitamos disciplina em nada. Nem no casamento, nem no esporte, nem na política. Tem que ser do nosso jeito. E quando tem um problema desse, a gente reclama com Deus. Mas ele avisou. Avisou de muitas maneiras e avisa sempre, né? Mas não tem jeito. As pessoas são que nem Adão e Eva. Deste fruto não comerás. Eles vão lá e comem. Vai fazer o que com o ser humano?
Padre Zezinho, numa rede social, o senhor escreveu: o combate ao coronavírus está como as religiões e igrejas. Cada grupo acha que achou a cura e ninguém aceita que o outro a tenha achado. Ninguém tem certeza, mas todos falam com certeza ou quase absoluta. Por que disso, Padre Zezinho? Por que essa corrida agora?
É o que eu penso. Todo mundo cria uma teoria e acha que é certa. Teoria todo mundo pode ter. Religiosa, política ou científica. Todo mundo pode. Só que nem sempre é certo, né? Todo mundo pode falar. Mas se o outro pensa diferente e discorda, eles brigam. O Brasil é um exemplo disso, né? Então, presidente brigando com secretário ou ministro, brigando partido contra partido, eles não conseguem nem sentar juntos para resolver um remédio de dor de cabeça. E agora começam a discutir sobre um vírus que eles não entendem e não sabem o remédio. Mas por quê? Porque cada um teve a teoria, quer impor a sua teoria. Errado. Tinha que sentar e dialogar. E a humanidade não aceita dialogar. Tem que ser um grupo vencendo o outro. Religiões também. Por isso que eu escrevo sobre isso. Sem diálogo, não vai dar certo nada no mundo.
Numa outra publicação, o senhor fala também, é um texto muito impactante também, dos milhões de vulneráveis no Brasil, né? Expostos a feridas sociais. Nesse tempo que a gente vive de pandemia, Padre Zezinho, muita gente ainda não teve a consciência de que, como o Papa Francisco falou, estamos todos no mesmo barco e que estamos, como o senhor também disse, salve-se quem puder, e que os vulneráveis precisam esperar aquilo que sobra. É isso, Padre Zezinho?
Jesus falou isso já no passado, defendendo os pobres e chamando a atenção para os ricos que não repartiam, em várias parábolas e pregações. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Os papas fizeram a mesma coisa. E desde que eu me conheço, com meus estudos, os reis quiseram sempre impor, os duques, os generais sempre quiseram impor, os partidos sempre impuseram, e os sistemas também. Não há diálogo, as pessoas não aceitam a opinião do outro, nunca entram em acordo com nada. E é por isso que estou pegando isso para ele. Se o mundo dialogasse, haveria menos pobres, curaríamos mais doenças, e haveria comida para todos. Mas o mundo não dialoga. Gasta milhões, até trilhões em armas, mas não consegue alimentar os pobres, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem na América Latina, e menos ainda na África. Porque o dinheiro vai para a violência.
Existem bons governantes no Brasil, Padre Zezinho?
Por enquanto, não sei de nenhum. Eles seguem só política, né? Não há o diálogo. Parte do princípio de dizer, eu estou certo, meu partido está certo. E aí não dá para conversar mais com ele. Religião é a mesma coisa.
A gente passou pela Páscoa, Padre Zezinho, uma Páscoa diferente devido a tudo que a gente está vivendo. E nesse período a gente vivenciou também a campanha da fraternidade, que nesse ano abordou a reflexão sobre a compaixão. O mundo precisa redescobrir a compaixão, Padre Zezinho. Como fazer isso?
Desde o começo. Jesus veio ao mundo ensinar a compaixão. Aquele que se compadece, aquele que sofre junto. Foi o que Jesus veio fazer. E na cruz veio no suministro. Então, enquanto nós entendemos isso, que a dor do outro também é minha, e que o sucesso do outro também é meu sucesso, não dá para falar em humanidade e nem sobre justiça e paz. Todos perdemos juntos e todos ganhamos juntos. Mas tem que haver diálogo. E, sobretudo, voltar-se mais para os mais feridos, os pobres, os humilhados. Não tem outro caminho, Jesus fez isso.
Padre Zezinho, como é que as futuras gerações, como que no futuro a gente vai olhar esse momento que a gente está vivendo hoje?
Tem mais uma lição que não aproveitamos. Já aconteceu no passado, na época, século XIII e depois XIV também, houve a peste negra e outras pestes e ninguém aprendeu, né? Os ricos continuaram ricos e os pobres continuaram pobres. Não teve jeito. Veio São Francisco, deu testemunho e foi esquecido. O Papa vem e é agredido quando ele pede simplicidade. As pessoas têm um egoísmo muito grande. E se está bem para eles, não se importa com o resto. Isso chama-se caridade, solidariedade. Que quem está muito bem raramente pratica. São poucos esses que não conseguem mudar a situação.
O senhor está produzindo muito nesse período, Padre Zezinho?
Sim, escrevendo muito, preparando muita coisa. Também tenho mais tempo agora, né?
Sim.
Não viajo mais tanto.
É, a gente tentou falar com o senhor muito tempo, mas o senhor estava viajando, estava nos seus shows, nas suas apresentações. E finalmente a gente conseguiu conversar. Qual é a música do senhor que resume esse momento? Teria alguma?
Nossa, uma porção. Mas são tantas que nem consigo lembrar, né? Mas o meu grupo gostava muito de cantar músicas de libertação sobre o mundo que não responde às necessidades do pobre. Então, eram tantas orações, tantas músicas que é difícil escolher uma delas, mas uma delas que eu usava muito é não é justo e é pecado ter demais como tu tens. Chamava-se Não é Justo. E o resultado, escrevi isso há mais ou menos 35 anos, e a história continua, é a mesma coisa.
Padre Zezinho, queria agradecer muito o seu tempo, conversar com a programação aqui da Rádio São Francisco, desejando para o senhor muita saúde e paz e bem.
Para você também. Deus abençoe sempre. Continuemos iluminados e iluminando do jeito que podemos. Fique com Deus.
Até mais, Padre Zezinho. Um abraço.
Tchau.
Não é justo e é pecado ter demais como tu tens. Se trabalhas quase nada e sacias-te de bens. E um irmão que se consome, que trabalha muito mais, passa os dias tendo fome, porque um outro tem demais. Tu dirás que não tens culpa de nasceres na riqueza, não tens culpas de este outro estar vivendo na pobreza, e que tu ficando pobre quase nada mudaria, que se todos fossem pobres o país regrediria. Em momentos mais ousados tu respondes com dureza e te mostras irritado com quem fala de pobreza. Que se os pobres trabalhassem como os ricos trabalharam, talvez eles se arranjassem como os ricos se arranjaram. Acontece que há pobres que se matam pela vida e recebem de salário o que tu gastas em bebida, e o que gastas em cigarro, festas, roupas, diversão. Quem te serve não recebe nem sequer pra leite e pão. Não é justo e é pecado esbanjar no dispensável, quando aqueles que te ajudam levam vida miserável. É melhor fazer isto com ternura de cristão, pra não teres de fazê-lo pela dura imposição. A escada que tu sobes é a mesma que tu desces. Quem subiu pisando os outros os encontra no regresso. Não te esqueças que Jesus falou tudo isto e muito mais. Se o dinheiro te escraviza, no céu não entrarás.